saiba como o Tenders Varejista pode te auxiliar com os encargos da CCE das comercializadoras varejistas para os consumidores como forma de mitigar riscos e aumentar margem.
Bom dia! Quarta-feira, 10 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje é dia dela. A medida provisória, tão prometida há meses pelo governo, finalmente saiu. Foi assinada ontem em uma cerimônia no Palácio do Planalto e publicada hoje no Diário Oficial da União. Nós já explicamos muito o teor da SMP aqui no Minuto, mas a gente vai falar de novo sobre isso hoje e sobre as expectativas do setor para uma reunião que acontece na tarde de hoje com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e diversos especialistas do setor de energia elétrica para discutir pressões tarifárias e soluções estruturais para este problema. Também falaremos sobre a Petrobras, Enel São Paulo. Vou contar aí bastidores também do evento que eu fui ontem na inauguração de um grande parque solar no interior do Rio Grande do Norte. Então vamos lá. Eu sei que a gente já tem falado sobre a SMP quase todos os dias nas últimas semanas, mas hoje não tem como fugir, porque finalmente aquele texto tão prometido saiu e a medida provisória, que já recebeu vários apelidos no mercado, agora tem nome e tem número, né? É medida provisória 1212 de 2024. Para quem voltou de um longo período sabático fora do setor, vamos a um resumo rápido. Essa MP tem três principais pontos. Em dois, ela ajuda a reduzir a tarifa, a conta de luz, no curto prazo. Como que isso vai ser feito? Quando a Eletrobras foi privatizada em 2022, em troca da renovação antecipada das suas concessões, a companhia se comprometeu com uma série de pagamentos ao longo dos anos, incluindo aportes anuais na conta de desenvolvimento energético, a CDE, e também em programas que incluem a revitalização do São Francisco, da Bacia do Parnaíba, na Amazônia Legal e também na área de influência de Furnas. E aí essa medida provisória, ela permite que a União securitize esses recursos que a Eletrobras vai aportar ao longo dos anos na CDE. Segundo o Ministério de Minas e Energia, são mais ou menos 26 bilhões de reais. E aí pegar esse dinheiro, fazer uma operação financeira com bancos e usar para quitar antecipadamente dois empréstimos setoriais que foram tomados em nome dos consumidores, a conta Covid e a conta escassez hídrica. Para resolver o problema da tarifa do Amapá, principalmente, que está sem reajuste desde o ano passado, porque descobriram que o consumidor do Amapá não tem como arcar com a tarifa necessária para remunerar os investimentos necessários na rede, a MP ela permite que o dinheiro que a Eletrobras coloca nesses programas específicos que eu mencionei ali, revitalização de bacias, etc., para modicidade tarifária. Então você agora vai poder dividir esse dinheiro e parte vai poder ir para modicidade tarifária em áreas de concessão com problemas como o caso do Amapá. Essas duas estratégias, então, elas ajudam no curto prazo, mas elas tiram um dinheiro futuro que ajudaria no presente, para ajudar no presente, né? Não é um dinheiro novo, não é uma redução estrutural da tarifa, é basicamente a antecipação de um pagamento. E ainda nem tem regulamentação, a gente nem sabe como que isso vai ser feito, mas isso eu vou falar daqui a pouquinho. Tem uma terceira parte, que é mais polêmica, atender um pleito aí de longa data da bancada do Nordeste no Congresso, que é a prorrogação em 36 meses do prazo para que os projetos de geração renovável possam entrar em operação com desconto pelo uso da rede. Esse subsídio teve o final decretado em 2021 por uma lei, porque houve um entendimento de que não há mais necessidade desse subsídio. É um custo que só cresce, só suporta a tarifa de grandes consumidores, não chega na população em geral. Só que sem subsídio e sem consumo novo, fica difícil viabilizar novos projetos de geração renovável. A gente não tem crescimento na carga já faz uma década, né? A carga está crescendo muito pouco. E toda essa migração de consumidores livres e todo esse boom de projetos renováveis dos últimos anos foi, na verdade, por meio da troca de energia convencional por energia incentivada. Então, o grande consumidor, ele trocou ali a energia que ele comprava no Mercado Livre, pagando tarifa pelo uso da rede, por uma energia incentivada pela qual ele tem um desconto em grande parte da sua conta de luz. É, sem nova carga e sem subsídio, fica difícil você subir novos projetos, então por isso que houve essa grande pressão. Então, é claro que esse não é o discurso do governo, né? O governo alega que o prazo maior para a construção desses projetos ele é necessário, porque supostamente ele vai ajudar a compatibilizar o cronograma da geração com o cronograma da transmissão de energia. Esses projetos eles também não saíram porque não tem espaço na rede de transmissão. E aí começam as críticas, o governo passado supostamente não tenha feito leilões de transmissão, mas isso não é verdade. De 2019 a 2022 foram realizados 6 leilões de transmissão, foram 35 bilhões de reais em investimentos. É claro que nos últimos 1 ano e meio foram licitados obras maiores, né? Os leilões foram de maior porte desde o ano passado. Só que os planejamentos desses leilões começaram na época do governo anterior. É um planejamento muito técnico, o planejamento de leilão de transmissão. Segue ali os cálculos da empresa de pesquisa energética, a EPE. E a gente sempre lembra aqui, o que determina a expansão da transmissão é a expansão do consumo de energia e não da geração. Então você tem que concatenar a transmissão com o consumo e não com a geração. Bom, feito esse esclarecimento, vamos aos números. O governo afirma que a MP vai reduzir a tarifa de 3 a 5% no curto prazo. Muito bom. E isso vai viabilizar mais de 160 bilhões de reais em investimentos. A Folha de São Paulo disse que essa prorrogação dos subsídios vai gerar um aumento de no mínimo 7% na conta de luz a partir de 2029. É um número que foi calculado pelo ex-diretor da ANEEL, Edvaldo Santana. Ele fez uma conta ali de que há pelo menos 90 gigas em projetos de renováveis aptos a reivindicarem a prorrogação dos subsídios, um custo adicional de 17 a 19 bilhões de reais. Tem uma outra conta que foi elaborada pela PSR no ano passado e chegou na conclusão que se o desconto para a fonte incentivada for autorizado para 64 gigas adicionais em projetos, o custo anual a partir de 2029 seria de 2 bilhões e meio de reais a mais, e isso seria um aumento de 2,3% na conta de luz. Os efeitos devem ser sentidos após 2029, porque é o novo prazo final para entrada em operação desses empreendimentos com desconto. Só que a gente também não sabe direito ainda como que vai funcionar nem o desconto, quem que vai ser elegível a essa prorrogação, né? E também não se sabe como que vai ser o aporte para a modicidade tarifária hoje, porque o texto da MP não fala disso. O ex-diretor-geral da ANEEL, Gerson Kelman, conversou com a Folha também e até brincou que é preciso um trabalho de detetive, uma pedra da Roseta para decifrar essa MP. Entender essas contas. Eu já recebi questionamento por conta desse argumento do governo de que vai concatenar a transmissão de projetos do Nordeste, se então só o projeto que não tinha espaço na transmissão vai ter o prazo prorrogado, aqueles outros que têm espaço na transmissão, só que não tem consumo, não tem PPA, por isso que não foram viabilizados, não vão poder ser prorrogados? Aparentemente não. O que a MP indica é que todo mundo vai poder ter, mas são muitas essas dúvidas, né? Também não se sabe como que vai ser essa antecipação dos valores da CDE, como que vai funcionar esse pagamento antecipado, qual que vai ser o custo dessa transação, se vai ter juros, se vai ter algum custo financeiro mesmo da operação. Não se sabe ainda também como é que vai funcionar essa questão do dinheiro que vai para o Amapá, vai para outras tarifas também, que tem pressões semelhantes, né? Também tem áreas de concessão em regiões com baixa renda per capita. Os atuais designados desses projetos, desses aportes, né? Esses programas aí de revitalização de bacias. Vão aceitar fácil dividir esse dinheiro com a modicidade tarifária? Como que isso vai ser feito? Como vai ser a regulamentação disso? Qual vai ser o papel da ANEEL? Então, são muitas questões que ainda estão pendentes. Provavelmente a gente vai ter muito mais questões, porque essa medida provisória, como é uma medida provisória, então ela entra em vigência assim que ela é publicada, só que ela tem aquele prazo de 120 dias para ser aprovada pelo Congresso, e aí a gente espera uma enxurrada de novas emendas, inclusive emendas que já foram apresentadas em projetos do setor anteriormente, devem retornar agora. Então, tudo indica que essa MP, no fim das contas, vai ter muitos jabutis e, no final das contas, vai ser um texto completamente diferente. Um detalhe importante aqui é por que que se fala que haverá, de qualquer forma, um aumento na conta de luz lá na frente? O desconto pelo uso da rede, ele ajuda o gerador. O gerador, ele paga também uma tarifa de transmissão. Então, fica mais barato para o gerador a sua conta e o consumidor de energia elétrica também, porque ele vê a conta de luz cair drasticamente, né, sem esse custo. Então, é uma boa medida para o consumidor? Não para todos, apenas para aqueles que podem migrar para o Mercado Livre e firmar esses contratos de compra de energia incentivada. Para ajudar ainda mais, esses empreendimentos, em geral, são enquadrados como autoprodução. E o autoprodutor, ele tem isenção de diversos encargos setoriais. E aí a CDE cresce, fica mais cara, porque é de lá que vêm os recursos para subsidiar o desconto pelo uso da rede, e menos consumidores pagam a CDE, porque muitos são autoprodutores. O consumidor residencial não tem essa escolha e continua pagando, então, essa conta cada vez maior. Os aportes da Eletrobras que ajudariam a reduzir a conta de luz ao longo do tempo também não vão mais existir, porque eles vão ser usados no curto prazo para esse alívio temporário de tarifa. Então, é por isso que o setor tem visto com tanto temor essa MP, que vem sendo chamada de nova MP579, em alusão à medida provisória de 2012, que foi editada com o intuito de baixar as tarifas, mas acabou levando a uma série de desequilíbrios nos anos seguintes que a gente vê até hoje. A Frente Nacional dos Consumidores de Energia, liderada pelo Luiz Eduardo Barata, que foi diretor-geral do ONS, também foi presidente do Conselho da CCE, se posicionou contra a MP, diz que a MP não deveria ser o caminho, e a entidade diz ali que o texto é incoerente e prejudicial por propor regras que aumentam os encargos que compõem a tarifa e criar uma despesa adicional que vai recair sobre os consumidores nos próximos anos. Embora muitos estejam criticando a MP, a gente ainda não vê uma grande mobilização do setor contra o texto, como aconteceu no final do ano passado, quando essa mesma prorrogação de subsídios foi incluída como emenda num projeto de lei que inicialmente tratava da regulamentação da geração eólica offshore. A Abrace, a associação que representa grandes consumidores de energia, no final do ano passado e até no começo desse ano, mandou muitas cartas a deputados, senadores, lideranças políticas, criticando de forma explícita esse projeto de lei. Foi apelidado de pele dos jabutis, porque muitas das emendas não tinham relação com o intuito original do texto, incluíam, além dos subsídios das renováveis, também outros subsídios, ao carvão mineral e ao gás natural, por exemplo. Inclusive, podem voltar agora via emenda nessa nova MP. Dessa vez, a Abrace publicou uma nota dizendo que a MP é um bom começo com pontos de atenção. Alertou para o aumento do subsídio no longo prazo, né, para esse custo, mas no lugar de questionar esse subsídio, a Abrace diz que é importante então que essas medidas sejam avaliadas em conjunto com outras que possam reduzir estruturalmente o preço da energia. É uma mudança de postura visível, porque dessa vez a medida provisória partiu do governo, então é mais difícil para as entidades se posicionarem contra o governo e aí com isso correrem o risco de serem prejudicadas, né? No fim das contas, vira uma corrida, o último que sobrar paga a luz. Então todo mundo vai tentar emplacar o seu próprio lobby nessa medida provisória para não ser o prejudicado da vez. O grande consumidor de energia, ele se beneficia desse subsídio em questão, então ele não é tão indesejado como os outros do carvão e do gás natural. Ontem eu estive na inauguração do Parque Solar de Mendubim, no interior do Rio Grande do Norte. Estavam presentes ali diversos representantes das empresas sócias do projeto, que são as norueguesas Scatec, Equinor e Hydrorein. A Alunorte, que é do grupo Hydro, né, é a grande consumidora de 60% desse empreendimento, tem 10% do projeto, porque está enquadrada como autoprodução, estava lá também. E a governadora do Rio Grande do Norte, a Fátima Bezerra, passou por lá, comemorou, é claro, a importância dos investimentos em renováveis no estado, comemorou muito essa medida provisória também. Falou ali que o presidente Lula tinha convidado ela para estar na cerimônia de assinatura da MP, que ela não pôde ir porque tinha outros compromissos, incluindo a inauguração do projeto ontem, né? Mas comemorou muito. E aí, nessa hora que ela falou da MP, o pessoal que estava lá no evento também celebrou bastante, porque mais prazo significa oportunidade de viabilizar mais projetos. Então, para os empreendedores, para a galera que está investindo em renováveis, isso foi muito bom. A crítica que a gente faz é como que isso vai recair sobre o consumidor e a falta de uma solução estrutural para a tarifa. Então, tudo indica que hoje o clima já deve ser um pouco diferente no Palácio do Planalto, porque eles vão receber um grupo de especialistas para falar sobre soluções estruturais para a conta de luz. O próprio presidente Lula deve participar da abertura, pelo menos é o que está previsto, e aí depois a programação prevê dois painéis. O primeiro vai ser sobre o preço da energia e os diagnósticos e soluções possíveis. E aí vai contar com a presença do Luiz Eduardo Barata, da Frente dos Consumidores, o Sandoval Feitosa, diretor-geral da ANEEL, a Rosimeire da Costa, que é presidente do CONASEM, e o Marcos Madureira, presidente da ABRADE. O segundo painel do dia vai ser sobre os desafios da operação e do planejamento energético no contexto da crise climática e da transição energética. E aí vai ter a participação do diretor da Petrobras, Maurício Tomasquim, o CEO da PSR, Luiz Barroso, a especialista do Instituto Ilumina, Clarice Ferraz, e o Júlio Raimundo, que é diretor da Fiesp. Esse evento ele é fechado, mas ele deve ser marcado por críticas à própria MP do governo. Então a gente vai tentar descobrir tudo para contar para vocês. Falando agora de Petrobras, ontem foi interessante porque o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele aproveitou a oportunidade da assinatura da MP para elogiar Jean Paul Prates. E isso aconteceu depois de uma conversa que ele teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Pacheco teria atuado nos bastidores após queixas de senadores sobre a fritura de Prates, segundo a Folha de São Paulo. Então, a potencial saída do Jean Paul Prates parece ter sido colocada de lado, ou pelo menos adiada. Ontem foi um grande dia para a Petrobras também, porque a empresa anunciou que encontrou petróleo num poço na bacia Potiguar, na margem equatorial. E aí, o que isso significa? É o fim da campanha de perfuração da margem equatorial. O portal EPBR diz que depois disso, a Petrobras não tem mais licenças de perfuração em nenhuma das cinco bacias da margem equatorial, que é a principal fronteira exploratória do país hoje. Sem essas descobertas, o Brasil vai se tornar importador de petróleo na próxima década, depois que as reservas atualmente em exploração entrarem em declínio. Isso deve começar a acontecer a partir de 2030. Vamos falar agora de ANEEL, porque ontem foi dia de mais uma reunião da diretoria da agência, mas foi uma reunião mais curta. E o destaque foi a decisão da agência de manter a multa de 166 milhões de reais contra a Enel São Paulo, devido ao apagão de novembro do ano passado. A Enel tinha entrado com recurso, alegando que o apagão foi causado por um fato de causa maior, né, imprevisível, força maior, imprevisível, foi resultado de um temporal que atingiu São Paulo naquela data, com ventos de mais de 110 km por hora. Mas a decisão da diretoria foi de manter essa multa. E a justificativa foi que 40% das unidades consumidoras ainda estavam sem energia 24 horas depois da ocorrência. Uma grande quantidade de interrupções ultrapassou 48 horas e muitos casos ultrapassaram 144 horas. A população de São Paulo, grande parte, ficou uma semana sem energia elétrica. Então, a ANEEL apontou que isso não está mais em uma questão da penalidade nem da velocidade dos ventos, mas sim o tempo e como que foi a recuperação da rede. A ANEEL apontou, por exemplo, que o efetivo técnico da Enel São Paulo só foi ampliado quase 72 horas depois do evento climático. Então, com isso, a distribuidora deixou de prestar um serviço adequado e justificou a multa tão elevada. A ANEEL tem aquele outro processo, né, de sancionador contra a Enel, aquele que foi um pedido do Ministério de Minas e Energia. Essa história ainda vai muito longe. Ainda mais quando a gente pensa que esse ano é eleitoral, esse assunto é muito sensível do ponto de vista político e que está em jogo aí os processos de renovação de mais de 20 distribuidoras nos próximos anos. Inclusive agora, né, que o governo publicou a tal medida provisória tão prometida, vamos ver se desencanta também o decreto com as diretrizes da prorrogação das concessões das distribuidoras, que é outra promessa feita e até hoje não cumprida. Então, como sempre, fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você vai ficar bem informado, vai saber tudo o que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, a newsletter mais completa do setor, com todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura anual da Megawatt, que ela é mais econômica, e você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo os destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, e o link para acessar esse podcast assim que ele é publicado. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima quarta-feira e até a próxima. Tchau, tchau.